proximidade das eleições não impediu que em 2022 o parlamento batesse recorde no número de mudanças na Constituição. Além das emendas que possibilitaram o aumento de benefícios a menos de 3 meses do pleito, outras alterações avançaram no Congresso Nacional a toda velocidade. Um ritmo imposto principalmente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que contou com mudanças profundas nos regimentos internos. O jurista Lênio Streck, professor de Direito Constitucional, aponta a quebra de regimentos na Câmara.
Quando se tem uma maioria cachapante como o Centrão, nem os protocolos são cumpridos. Por exemplo, o direito da oposição fazer obstrução, o direito de examinar nas comissões, que são uma série de tentativas de convencimento, afinal, o parlamento é para fazer discussões.
As alterações promulgadas são variadas e vão desde o uso do fundo partidário pelas mulheres até o aumento da idade máxima para magistrados de tribunais superiores. Também houve um drible nas regras eleitorais e no teto de gastos, que só foi possível graças à aprovação relâmpago de um estado de emergência no dia 14, às vésperas do recesso parlamentar. Francisco Fonseca, professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas e da PUC de São Paulo, fala sobre as estratégias governistas.
Aprova-se um estado de emergência inexistente, porque o argumento seria o preço dos combustíveis, que está nas mãos do governo mudar a política que vincula o preço dos combustíveis ao mercado internacional, ao dólar. Ou seja, é uma perversão completa, né? Tanto do ponto de vista das leis eleitorais, até do ordenamento jurídico, a lei de diretrizes orçamentárias.
Para especialistas, o aumento do auxílio ajudará pessoas em situação de vulnerabilidade, mas traz o viés eleitoreiro de Jair Bolsonaro. A manobra também colocou a oposição em uma sinuca de bico. Deputados e senadores progressistas se viram pressionados a endossar a pauta do governo, sob ameaça de perderem a narrativa de defesa das políticas assistenciais. O professor Streck critica a decisão dos opositores.
Claro, você vai dizer, sim, ok, mas a oposição votou a favor. Mas isso é contingência, isso é consequência. A oposição talvez não tivesse outro caminho, embora eu particularmente acho que a oposição errou votando a favor.
A inferioridade numérica e a sintonia entre o Poder Executivo e o Centrão não impediram que a oposição conseguisse algumas vitórias este ano, como o adiamento da votação do PL do Veneno e a aprovação de piso salarial da enfermagem. Mesmo assim, o saldo é considerado abaixo das expectativas. Streck ilustra a aridez do cenário.
Falta um esquema tático. A oposição pode ter bons jogadores, mas não tem um bom treinador. Então isso faz com que ela se perca em algumas pautas, comemore algumas vitórias, mas que são vitórias que o outro lado, às vezes, pode até deixar passar, porque ela não lhe importou. O grande problema são as pautas que envolvam o tema 1, democracia, e tema 2, direitos econômicos, direitos sociais.
Se o domínio do Centrão é dado como certo, caso Bolsonaro se reeleja, a oposição tem esperanças de que as coisas mudem de figura em uma eventual vitória de Lula. A expectativa é que a preferência pelo candidato petista ajude a eleger parlamentares progressistas capazes de alterar a correlação de forças. Fonseca comenta suas projeções.
Hoje as oposições têm cerca de 120 parlamentares, elas precisam ter no mínimo 200, 220 para chegar até 250. Né? Sem 250, ou seja, sem pelo menos a metade, você não governa.
Para Streck, uma vitória expressiva de Lula pressionaria a atual bancada governista.
Uma vitória no primeiro turno, ela daria, mesmo com minoria, o presidente assume num novo patamar e constrange, digamos, esses setores mais fortes do Centrão.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setz.